Louva ao Senhor, adora a Ele, dá esse teu tempo, esse teu lugar secreto hoje, amém, para Ele. Aleluia. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos damos a Ti, Senhor Jesus. Esse é o nosso propósito. Digno, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Por essa manhã em que coisas irão acontecer, em que Sua palavra será ministrada. E que nossos corações, Senhor, que receberam a Tua palavra como uma boa semente. E nós cremos e acreditamos que vai dar fruto, sim, Senhor. As pessoas e o mundo verão quem o Senhor é através de nós. Nós te agradecemos porque nos levantamos com saúde. Nós te agradecemos porque chegamos bem até aqui, Senhor. E te damos graças por esse local em que teu Espírito irá fluir, irá agir, Senhor. Nós te agradecemos. Aleluia, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, e não há outro além de Ti, não, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, e não há outro além de Ti, não, não há, não há outro igual a Ti, digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores.
Levantemos nossas mãos,
te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro além de Ti, não, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, e não há outro além de Ti, não, não há, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, nosso Pai. Te amamos, Senhor. Estamos aqui para te dizer que te amamos, Pai. Não existe outro que ocupe o teu lugar em nós. És o primeiro, tu és o único. Não existe outro Deus que mereça adoração. Ore na manache que tem Jesus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Espírito, estamos aqui sedentos.
Bendirei ao Senhor pra sempre.
proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Sim, Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. Todos cantarão.
O Senhor reina,
e reconhecerão que o Senhor
em justiça
é Deus.
E em verdade.
Aleluia.
O Senhor é bom. O Senhor.
Aleluia. Aleluia. Oh, obrigado, ó Pai. Levante suas mãos para o alto. Engrandece ao Senhor em outras línguas. Engrandece ao Senhor em outras línguas. Com ousadia e intrepidez. Oh, ratarakaba, seque, queque, barakaba, soco, cheque, dere, cambradarakaba. Oh, ratarakaba, seque, barakaba, soco, cheque, dere, cambradarakaba, soco. Oh, ratarakaba, dere, cambradarakaba, soco, cheque, dere, cambaba. Deus é bom. Brakaba, seque, dere, camba, chakarakabra, chakaba, soco. Oh, bradarekambaba, seque, dere, cambradarakaba, soco. Deus é poderoso, Deus é poderoso. Para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós estamos pedindo. Conforme o poder que está operando dentro de cada um de nós. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Diga só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Tudo bom? Temos alguém que está nos visitando esta noite, a primeira vez. Se você vê, essa noite eu disse foi. É porque eu estou com expectativa por conta da noite. Tem alguém que nos visita esta manhã a primeira vez? Todos de casa? Ah, tem um abençoado ali, glória a Deus. Você pode ficar de pé para a igreja lhe conhecer? Ah, então é a primeira vez, muito bem. Então digam todos comigo, seja bem-vinda. Glória a Deus. Agora olhe para o seu vizinho e diga que bom que você veio hoje. Graças a Deus. Deus é Deus. Temos alguns avisos aqui. Conferência para homens e mulheres, que será na cidade de Campina Grande, amém? É uma conferência que tem crescido maravilhosamente, todos os anos, sempre é melhor do que o ano anterior. E este ano eu creio que não será diferente, amém? Será do dia 19 até o dia 21 de outubro, na cidade de Campina Grande. Maiores informações, procurar o pastor David, Vitória, ou Michele, ou então até a secretaria. Amém? Glória a Deus. Se prepara já com antecedência. Culto dos jovens. Cadê os jovens? Isso. Culto dos jovens. Será no dia 11 de agosto, às 7 horas e 30 minutos. A ministração com a palavra do pastor David. Amém? Glória a Deus. Isso é uma bênção. Outro aviso que eu tenho aqui, que está em vermelho. Vermelho, é para chamar a atenção, viu? Está em vermelho este aviso aqui, é assistência social. É hoje. Aleluia, é assistência social. E aqui diz, traga um quilo, diga um quilo. Um quilo de alimento, não perecível, amém? Amém, tá bom. Só vou falar isso. Eu ia falar mais, mas não vou falar. Conferência Verdade e Glória. Amém. Só o tema já é uma ministração. Amém? Precisamos andar em verdade e na glória do Senhor. Conferência Verdade e Glória com o profeta Alex Alves. Grande profeta, amigo nosso aqui da nossa igreja. E vai ser uma bênção. E terá também ministros convidados. Pastor, aqui tem ministros convidados. Pode dizer ou é surpresa? É o Janderson, né? Janderson, profeta nosso aqui também. Ministro da casa, vai ser uma bênção. E tem sapatinho de fogo para os íntimos, né? O Wilma Fluke. Vocês conhecem ela, né? É, por onde ela passa, ela fica conhecida. Então, vai ser no dia 30 de agosto até o dia 2 de setembro. 30, 31, não é isso? Primeiro e 2, são 4 dias. Quinta, sábado, domingo, não, só são 3 dias. Ah, não, pastor, são sexta também? Ah, quinta, sexta e sábado, às 20 horas, e no domingo, 10 da manhã e às 18 horas. Amém? Então vai ser uma bênção. Procura mais informações na secretaria e já cria expectativas desde já. Eu quero convidar os diáconos a vir aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Sim. Amém. No livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Verso 16. João, capítulo 3, 16. Todos encontraram? Ninguém encontrou? Todos encontraram? Amém. Fiquei assustado. Capítulo 3 de João, verso 16. Todos encontraram? Amém. Você pode perguntar. O pastor errou no versículo. Isso aí é evangelismo. Não, isso tem tudo a ver com dízimos e ofertas. Amém? Diga, tem tudo a ver. Porque aqui diz que, porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que ele deu, diga deu. Ele deu o seu filho unigênito. Era tudo o que o Senhor tinha. Era o único filho que ele tinha. Amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cadê aqueles que creram no Senhor e têm a vida eterna? Amém? Cadê aqueles? Somos nós. Amém? Sou eu, é você. Todos nós juntos, um dia nós cremos no Senhor e isso nos deu o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, deu o privilégio, a oportunidade de ter lugar lá junto com o Senhor na eternidade, amém? Mas para isso a palavra diz que Ele deu o seu único filho, amém? Cadê os pais e mães que tem aqui esta noite, esta manhã, amém? Não sei se você já parou para pensar nisso, que Deus, Ele deu o seu único filho e nós que somos pais... Pensa aí, você, hein, Carla? Samuelzinho. Oh, não, né? Porque nós que somos pais, nós temos este amor para os nossos filhos. Mas pense, Jesus era filho de Deus. Pense desse ângulo. Mas ele deu, por quê? Porque ele sabia que lá na frente ele ia colher muitos filhos. Amém? E nós hoje somos a colheita, nós somos os frutos daquele filho que ele um dia decidiu entregar. Amém? Então, esta manhã, nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor com este sentimento. Amém? Que um dia o Senhor, Ele deu o seu melhor para nós. Amém? Um dia o Senhor, Ele decidiu dar o seu melhor. Qual o melhor que nós temos nesta manhã? Eu creio que você, eu creio, do fundo do meu coração, que você saiu desta manhã da sua casa com essa expectativa. Hoje eu vou dizimar, hoje eu vou ofertar na casa do Senhor. Amém? Este não é um momento que você deve se estimular... Ah, eita, esqueci. Ah, peraí, bota a mão no bolso, procura na carteira, o que é que eu vou dar ao Senhor? Não, nós temos que sair da nossa casa já com esse desejo, já com esta intenção no coração. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia.
Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Irmãos, vamos orar. Aleluia. Inclina tuas mãos para cá. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque um dia você se sacrificou naquela cruz por amor de nós, Pai. E em nome de Jesus, nesta manhã, nós estamos trazendo aqui, Senhor, os teus dízimos. Te devolvendo, Senhor, os teus dízimos. E também, Pai, trazendo uma oferta alçada na tua casa. E em nome de Jesus, nós declaramos abençoados, multiplicados, Senhor, na tua casa e nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ter mais um momento de louvor, adoração. E em seguida teremos a palavra com o ministro ali, chuteira de fogo. Neidson, amém? Glória a Deus.
boca te louvará.
Suas mãos, querido Pai, estamos aqui nessa manhã para experimentar da sua palavra, Senhor, para ficarmos cheios das verdades da sua palavra, Senhor. Queremos, Pai, viver a manifestação da vida abundante em todas as áreas de nossas vidas, Pai. Queremos experimentar da sua bênção. Não queremos ser apenas conhecedores da sua palavra, mas queremos, Pai, praticar a sua palavra e ver os frutos dela em nossas vidas, Senhor. Pai, nós te honramos nesta manhã, te damos a primazia, reconhecemos o seu senhorio em nossas vidas, reconhecemos a sua posição elevada, Senhor. Nada substitui, nada toma o seu lugar em nossas vidas. Vivemos para te adorar, vivemos para te dar honra, vivemos para te exaltar, Pai. Obrigado pelo seu Espírito nesta manhã sobre nossas vidas, nos ensinando, Pai, a tua palavra. Obrigado pelo Espírito de sabedoria e de revelação no seu pleno conhecimento. Nosso coração está animado, nosso coração está motivado para viver a tua palavra. Não queremos ser apenas ouvintes negligentes. Queremos ser operosos, praticantes, porque a tua palavra funciona. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Glória. Aleluia. Valeu, valeu. Amém, querido, bom dia. A graça e a paz. Vamos começar a falar de honra. E eu queria te motivar, irmãos, a durante esses dias, você ter atitude de honra naquilo que nós vamos falar. Amém? Sabe, irmãos, às vezes nós estamos em um nível de honra, mas a vontade de Deus é que a gente vá além. Que a gente não fiquemos apenas em um nível de honra, mas que esse nível de honra seja intensificado em nossas vidas. Ouvindo as ministrações de Dona Lucerna nas séries agora, eu aprendi duas coisas. A primeira é que honra é uma manifestação da natureza de Deus. Seu espírito, a sua natureza está carregado de honra. E a outra coisa, como Dona Lucerna falou aqui nas suas séries, ela falou que o crescimento espiritual, para você crescer espiritual, sair da fase de infância e avançar nas fases que Deus tem para o amadurecimento, algumas coisas de menino têm que ser deixadas de lado. E coisas de adulto têm que ser adquiridas. Honra não é para menino. Se você for falar de honra para um menino, ele vai dizer, rapaz, isso não existe não. Para que isso? Porque menino não entende. Agora, queridos, nós que somos adultos, devemos não somente compreender, mas andar em honra. Amém. A minha sobrinha, de um tempo para cá, a gente dizia, olha, eu dizia para ela, você tem que respeitar a sua avó, no caso a minha mãe. Ela disse, não, para que eu tenho que respeitar a minha avó? Porque criança não entende honra. Mas aí ela está crescendo. E aí ela já está começando a compreender que a minha avó não é a mesma coisa do que eu, do que as outras amiguinhas dela. E agora ela está começando a se dirigir para a minha avó com honra, com respeito, com admiração. Porque ela está crescendo. Do mesmo modo somos nós, irmãos. Quando nós crescemos espiritualmente, a atitude de honra tem que começar a aparecer. Amém. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar a respeito de honra. Em Marcos 6:1, Marcos capítulo 6, no versículo 1, Fala assim: e ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não é este, e não está aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhe dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-os. Então nós vemos aqui, irmãos, uma passagem onde Jesus estava presente na sua terra. Jesus, que João fala, que tinha essa unção sem limite. Ele era a manifestação física da graça. O poder estava naquele meio. Jesus, que com uma palavra expulsava legiões de demônio, que com uma palavra ele curava pessoas, que as pessoas tocavam nele e saía poder. E ele chegou em um ambiente onde ele não pôde fazer muitas coisas. Não porque ele não tinha o poder, não porque ele não quisesse, mas porque não foi criado ali um ambiente de honra. Então, querido, eu tiro para mim que a honra, ela atrai o poder de Deus para a minha vida. Quando eu começo a andar em honra, a graça começa a me alcançar e se manifestar na minha vida. Agora, no momento em que eu ando em desonra, eu bloqueio isso. Assim como a honra atrai o poder de Deus, a desonra bloqueia. Jesus estava ali para fazer milagres, para curar as pessoas. Ele voltou para a sua terra para fazer isso. Mas encontrando um ambiente de desonra, poucas pessoas foram curadas. E por imposição de mãos. Amém? Talvez, irmãos, tem alguém que tenha vivido a sua vida ofertando, dizimando, fazendo tudo direitinho. Mas a falta de honra, ela bloqueia o poder de Deus em nossas vidas. Em Lucas 5. Lucas capítulo 5. Versículo 17. E aconteceu em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Não eram poucas pessoas. Eram muitas pessoas que se encontravam para ouvir Jesus. E não pessoas comuns, mas doutores da lei e mestres. Se reuniram em um lugar para ouvir Jesus. Muitas pessoas. E a Bíblia diz, seguindo o versículo, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. Nesse monte de gente que sentou para ouvir Jesus, o poder de Deus estava disponível para curá-los, porque provavelmente existiam muitas pessoas enfermas naquele meio. E Deus não perde a oportunidade para curar. Várias pessoas sentadas. E o poder de Deus, a Bíblia é clara, que estava disponível para curar. Versículo 18. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico. E buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles não encontraram o caminho pelo qual pudessem levá-lo por causa da multidão. Subiram ao telhado e desceram-no pelas telhas, com a sua maca, para o meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados foram perdoados. E ali, na continuação do texto, nós vemos que aquele homem foi curado apenas. Jesus, através do ministério profético, é que ele começa a discernir os pensamentos daquela multidão que estava lá. E Jesus disse: estão em desonra. Mas, querido, um que entendia a honra, um que disse: precisamos colocar ele no meio de Jesus. Ah, mas não tem como. Mas, querido, por causa da honra, eles subiram no telhado, fez um buraco e desceu ele. E daquela multidão para ser curado, apenas aquele que se aproximou de honra, aproximou com honra, atraiu o poder de Deus. Uns ficaram questionando: rapaz, esse camarada aí, será mesmo que... Mas o outro não contou conversa. É ele, vamos lá. Vamos lá, que se eu for para lá e encostar nele, eu vou ser curado. E esse paralítico, com essa atitude de honra, recebeu a sua cura. Mas o que mais impressiona também é a honra que os seus companheiros deu a ele. Porque nós vamos ver mais na frente que honra, irmãos, não está ligado ao meu próprio benefício, mas está ligado ao benefício do outro. Talvez se fosse alguns aqui que andassem em desonra nessa situação, disse: rapaz, eu vou nada me arriscar. Mas, queridos, a atitude de honra fez: vamos botar esse camarada por cima. Você está comigo? Então, a honra atrai o poder de Deus e a desonra bloqueia esse poder. Toda a graça de Deus disponível, a desonra pode bloquear isso. Amém. Definição de honra. O que é honra? Honra é valorizar. É ter com apreço. É fazer distinção. Honra é ter como valioso, é admiração. Amém. Isso é honra. É algo que tem valor para você, diferente das outras coisas. Eu gosto de dizer, é como se tivesse um livro do irmão Reiga autografado. Por exemplo, o nome de Jesus, você tem o livro autografado pelo irmão Reiga. Existem milhares e milhares e milhares de cópias. Com o mesmo nome, com a mesma capa. Mas o seu é diferente de todos. Porque tem algo no livro que você valoriza. A assinatura do irmão Reiga. Então, aquele livro para você tem valor, carrega honra. Se for possível, você deixa lá no canto mais alto da sua casa. Olha, aquele livro ali tem a assinatura do irmão Reiga. Você tem orgulho daquilo. Aonde o papo for, livro do irmão Reiga, você fala: tem um autografado por ele. O que é isso? É honra, é distinção. Você não se desfaz. Não tem valor para você se desfazer. Agora, a desonra é o contrário. A desonra é não dar valor, o valor que algo merece. É desvalorizar, ter como comum. Desvalorizar, não dar valor também é desonra. Você está comigo? E existe um outro termo criado pelo diabo chamado bajulação. A bajulação parece muito com honra. Mas só que ela não vem do coração. A bajulação, sempre os meus interesses estão em primeiro lugar. Eu estou associado com alguém só porque alguém pode me dar algo. Por exemplo, estou honrando o pastor Marcelo porque ele pode me dar uma carona para casa. No dia que ele dizer não, pastor Marcelo não presta não. Sei lá, pastor, rapaz, que conversa é essa? Bajulação. Bajulação é só aparente. Tem um papel no chão, a gente passa. Isso é de papel mesmo, o menino que pega aí. Eu não trabalho aqui mesmo na igreja. Dou meu dízimo para isso, o pessoal vem limpar. Escuta o barulho do carro do pastor. Eu vou ficar perto com o pastor ali, já apanho. O pastor aparece, ele diz: bom dia, pastor. Olha, o papel estava aqui no chão, aí eu peguei. Ninguém pegou, só tinha eu mesmo para pegar, pastor. O pastor saiu. Depois aí o próximo vem. O que é isso? Bajulação. Às vezes, irmãos, Deus nos manda, ou Deus nos orienta para andarmos em honra com alguém, e o diabo faz: se tu for, tu vai ser chamado de babão. Irmãos, Eu prefiro andar em honra e ser chamado de babão do que não andar em honra. Quem anda em honra é fiel, querido. Pode dar o que for, eu estou junto. Todo mundo pode sair, mas eu permaneço fiel. Diga, eu tenho que andar em honra. Abre comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Fala assim: se alguém se purifica destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Não existe imposição de mãos para andar em honra. Chega a benção, vem aqui, pega, anda em honra agora. Não existe isso. Porque honra é uma decisão. A honra não está ligada a sentimentos. Ah, eu já acordei sem sentir vontade de honrar. Mas nós não vivemos pelo sentimento. Honra é uma decisão. Eu decido andar em honra. Ele diz, aquele que se purifica desses pecados, torna-se vaso de honra. A honra, irmãos, é, como o pastor Carlos Júnior fala, eu achei interessante. Ele fala que o princípio da honra, ele é como uma caixa que guarda os demais princípios. Quando você decide andar em honra, irmãos, a honra vai exigir de você outros princípios para ser cumprido. Provérbios fala sim, três vezes que antes da honra vai a humildade. Ou seja, quando decido andar em honra, eu tenho que decidir ser humilde. Isso mostra uma coisa, irmão. Se quem anda em honra tem que ser humilde, quem anda em desonra é soberbo. A soberba nunca vai deixar a gente andar em honra. Porque sempre vai dizer, eu sou melhor. Eu faço melhor, eu prego melhor. Mas a questão não é essa. A questão é que existe um homem de Deus enviado.
Aleluia.
Aleluia. A honra é uma decisão. E a honra vai exigir de nós princípios. Fé, amor, submissão. Isso tudo acompanha a honra. Temor, santidade. Não tem como dizer que eu honro ao Senhor sem andar em santidade. Não tem como eu dizer que eu honro ao Senhor se eu não honro Ele com os meus bens. Não tem como eu dizer que honro ao Senhor se eu sou avarento. Pelo contrário, a honra vai extrair de mim generosidade. Não tem como, irmãos, andar em honra e não ser temente ao Senhor. Amém. Existem formas de se expressar a honra. Eu posso expressar a minha honra através de pensamentos. Eu posso expressar a minha honra através de palavras. E eu posso expressar a minha honra através de atitudes. Eu posso honrar com pensamentos. Eu posso honrar com palavras. E eu posso honrar com atitudes. Sabe, irmão? No mundo não existe honra. Quando você vai observar o sistema do mundo, não existe honra. Porque as pessoas não te honram pelo que você é, elas te honram pelo que você tem. E isso é bajulação, não é honra. E se nós não tomarmos cuidado e criar um ambiente de honra, essa desonra e bajulação começa a entrar na igreja. E daqui a pouco vai ser raro pessoas que andam em honra. Mas não podemos deixar isso acontecer. Assim como a desonra, ela se espalha através de influência, a honra também. Se você decidir andar em honra, quem estiver perto de você vai ter que andar em honra. Porque se não quiser, ele vai procurar outro. Diga assim comigo, eu posso ser um influenciador de honra. Amém? Abre comigo em Primeira Samuel 2:30. Primeira Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deus, irmãos, por definição, Deus não precisa de nada. Deus, ele é suficiente, ele é completo nele mesmo. Mas, querido, por que que Deus, ele, em toda a Bíblia, em toda a história do homem, ele procurou honra, se ele não precisa? E a única resposta é para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que ele já fez. Quando Deus, ele nos fala para honrarmos a ele, irmãos, o beneficiado somos nós, ainda que a honra não vise isso. Amém. E fala assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. O que estava acontecendo aqui? Eli começou a tomar um caminho errado, o sacerdote, e Deus começa a falar com ele: olha, você está honrando mais seus filhos do que a mim. Seus filhos estão roubando a minha oferta, tirando o melhor para eles, e você está apoiando. Você está andando em desonra. E eu prometi que perpetuamente vocês estariam diante de mim, e eu estaria honrando a vocês, mas vocês não estão cumprindo o princípio. E agora vai ser assim: eu vou honrar aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Você entende, irmãos, quando decidimos andar e honrar ao Senhor, querido, a honra nos coloca no nível aonde somos honrados por Deus. Jeremias 33 fala que dê honra ao Senhor e anuncie a sua glória em todas as nações. Mas antes de anunciar a glória do Senhor, eu preciso da honra ao Senhor. Amém. Dai honra ao Senhor e anuncie a sua glória em todas as nações. Manifeste a sua bênção. Decide honrar ao Senhor e a honra do Senhor cai sobre a tua vida. Agora, no momento em que desonramos ao Senhor, irmãos, começamos a andar no desmerecimento dele. Eu sei que é forte, mas é verdade. Eu quero te dar um exemplo. Quando nós, eu já senti isso, eu vivi isso. Quando você deixa de dizimar, irmãos, você está desonrando ao Senhor nas suas finanças. E aí você sai de um local de abundância e provisão e entra no desmerecimento. O que é desmerecimento? Só vai viver para num limite. Deus não vai te abandonar porque você é filho, mas você não entra nessa área de abundância de Deus nas finanças, porque o Senhor não foi honrado nela. Eu não sei você, irmão, mas eu não quero sair desse lugar de honra. Amém. Aqueles que me honram, eu o honrarei. Eu quero ser conhecido, irmãos, como alguém que o Senhor honrou. Por causa de uma vida de honra a Ele. Amém? Abre comigo agora lá em Malaquias. Capítulo 1, versículo 6. O filho honra seu pai, e o servo ao seu senhor. Se então eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Malaquias começa falando a respeito de dois aspectos da vida que temos com Deus. Um aspecto de filho e um aspecto de servo. E tanto como filho, como servo, devemos honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor como filho, querido, é ter comunhão com Ele. É não negociar a comunhão com Ele. É ter essa intimidade, é ter tempo com Ele. E honrá-lo como o Senhor é honrar no nosso serviço. Honrar com aquilo que nós fazemos para Ele. E honrar como filho é honrar a sua presença, a comunhão. E ele fala assim: eu sou pai, cadê minha honra? E eu sou Senhor, cadê o meu temor? Vamos continuar. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizeis: em que temos desprezado o teu nome? Ofereceis pão profano sobre o meu altar e dizeis: em que temos em que te havemos profanado? Nisto dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Atitudes erradas gerando desonra. Ele fala: como vocês colocam as ofertas? Diz para mim que a minha mesa é desprezível. Atitudes que geraram desonra. Fazendo a coisa certa, mas Deus rejeitando. Porque não foi encontrado um coração de honra. Irmãos, Deus no Antigo Testamento não apenas quis que o homem obedecesse à lei ou praticasse os rituais. Deus não queria apenas isso. O que Deus queria, além disso, era o coração de honra. Era o coração envolvido naquilo. Quando Deus, Ele pediu Isaac a Abraão, Deus queria saber se ele ainda tinha o lugar de honra na vida de Abraão. Porque Abraão esperava tanto aquele filho. E Deus disse: Abraão, me dá Isaac. Queridos, Isaac não contou conversa. Aquela expressão de Isaac foi uma expressão de honra a Deus. Senhor, eu queria muito ter um filho, eu quero muito ter um filho, mas nada toma o teu lugar na minha vida. Se você está querendo Isaac, é Isaac que você vai ter. Diga: atitude de honra. Versículo 8. E se ofereceis o cego para o sacrifício, isso não é mal? E se ofereceis o coxo ao enfermo, isso não é mal? Agora, ofereça ao teu governador, e ele se agradará contigo, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: agora eu suplico, pede a Deus, que ele seja gracioso conosco, isto tem sido por vosso meio. Considerará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha a porta do templo, e nem faz acender o fogo no meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. O que eles estavam fazendo aqui, irmãos? Estavam oferecendo o cordeiro como sacrifício, oferecendo o carneiro, estavam levando o carneiro, queimando o carneiro, fazendo tudo como tinha que ser feito. Agora, era qualquer um carneiro. Deus disse: o carneiro não pode ter defeito, e as ofertas que eles ofereciam eram com defeito. Agora, sabe qual era a finalidade, sabe qual era o final do cordeiro que era sacrificado? Virava churrasco. Quando você come um churrasco, você tem como saber? Ixi, rapaz, esse boi aqui estava com um oi cego. Tem como. Porque tanto faz se um boi é cego ou não. Vai virar tudo churrasco. E você não tem como discernir se era cego ou não. Mas o que Deus estava esperando aqui era atitudes de honra. O que Deus estava interessado era no coração das pessoas. Olha, eu tenho um cordeiro cego e eu tenho um perfeito. Eu vou oferecer o perfeito. Essas atitudes que eles estavam tendo, chegou ao ponto do Senhor dizer: ei, fecha a porta do templo, não quero mais sacrifício. Atitudes de desonra. E eu fico pensando, irmãos, como nós estamos vindo para o culto. O que temos expressado em nossos cultos ao Senhor? Atitude de desonra? Fazemos de qualquer jeito? Damos ofertas sem estar envolvido o coração? Como diz o pastor, pense sobre isso. Viemos para o culto de qualquer jeito. Ah, vamos para o culto, sei lá o que vai ter lá, vamos lá. Totalmente descompromissados com o Senhor. Expressando para Ele a atitude de desonra. E nós queremos ser honrados pelo Senhor, mas esse não é o princípio. O princípio é: aqueles que me honram, eu honrarei, querido. Queremos ter resultados vindo apenas 8 horas do mês para os cultos. O mês tem 720 horas. Os nossos cultos têm... Está aqui o papel, depois eu mostro a você. Todos os nossos cultos em um mês têm 32 horas, nem 10%. Todos os nossos cultos, 12 cultos que temos por mês, têm apenas 32 horas. E ainda assim, nós negligenciamos. Ah, não vou na terça, porque na terça é só os irmãos da oração. Na quinta-feira, só vou para um, para desencargo de consciência. Domingo de manhã não vem, porque afinal de contas é praia, aleluia. Vem domingo de noite, chega meia hora atrasado. Aí passa mais meia hora conversando, batendo papo, tomando água. E o louvor lá. Chega na hora da palavra, senta lá. Passa mais 20 minutos aterrissando a mente para ouvir a palavra. Sai mais cedo e fala: o culto não foi muito bom, não. Querido, você não estava no culto. Ainda chega o pastor, rapaz, Gabriel, com o seu rapaz, me ajuda. Olha, na minha vida nada está acontecendo. Como vai acontecer se o Senhor não é a tua prioridade? Irmão, eu estou dizendo isso por questão de vida mesmo. Mas quando andamos em honra, querido, fica pronto. Deus vai te colocar na hora certa, no lugar certo, com pessoas certas. Aleluia. Pastor Carlos Júnior conta que quando ele começou a andar em honra, parou com o Senhor e com os seus líderes, ele fala que tinha um cliente lá na cidade dele, que era impossível a empresa dele fechar contrato. Não conseguia. Já tinha ido gerente, supervisor, o dono da empresa tinha ido lá. E ele trabalha com empresa de, ele trabalhava em empresa de transporte de mercadorias. E aí ele passou em frente e o Senhor fez: entra lá. E ele entrou, chegou lá e falou: rapaz, eu quero falar com o senhor fulano de tal, que era o dono da empresa. E ele disse: rapaz, ele não tem hora, tem que marcar a hora. E aí o pastor Carlos Júnior falou: rapaz, fala o seguinte, diz que eu estou aqui. Se ele tiver um tempinho, ele me atende. E aí ele foi, ligou para lá e falou: quem é? É Carlos Júnior. O recepcionista ligou para o dono. Diga ele que suba. E ele subiu. Chegou lá, disse que ele estava gritando no telefone. Gritando, não sei o quê, esbravejando. Porque a empresa que ele era fiel há mais de 10 anos atrasou um caminhão para entregar uma mercadoria. E ele estava muito brabo. E olhou assim para o pastor Carlos Júnior e falou: você é o quê? Ele disse: não, a minha empresa faz transporte. Ele disse: tem caminhão para hoje? A honra te coloca no lugar certo, na hora certa. E ele fez: tem. Fez uma ligação para o dono da empresa: olha, eu estou aqui na empresa tal, preciso de 4 caminhões. E o dono fez: como é? Como é que foi isso? Ele disse: rapaz, manda os caminhões. A honra te coloca no lugar certo, na hora certa. Então aqui nós temos uma situação de desonra em atitudes. E o povo perguntava: senhor, onde é que a gente está desonrando? No modo como vocês me cultuam. Expressa para mim desonra. Uma certa vez, conta uma história, uma igreja na África, o pastor colocou um evento com um evangelista poderoso, usado em curas e milagres. E ele fez o cartaz, culto dia tal, com esse evangelista lá dos milagres de tudo. Quando chegou no dia do culto, ele ficou impressionado, porque a igreja chegou meia hora mais cedo. E ele olhou aquilo e tinha doentes na igreja, cadeirantes, e o povo começou a orar, a interceder pelo culto, antes de começar o culto. E antes de começar o culto, começou milagres. As pessoas sendo curadas, levantadas de cadeira de rodas, antes de começar o culto. Mas houve um imprevisto. O pregador famoso não veio. E o pastor subiu e disse: a benção, irmãos, mas quem vai pregar sou eu. Sabe o que, e ouvindo essa história, eu entendo por isso? Quando nós decidimos honrar a Deus como igreja, os milagres acontecem, independente de... Isso não quer dizer que nós vamos desonrar o ministro que vai pregar. Isso quer dizer que a honra vai continuar no culto. A honra tem que começar antes do culto. E se estender para todo ele. E essas atitudes de honra que fazem diferença, querido. Honrando ao Senhor. Malaquias 3. Aqui conta a história, versículo 16. Conta a história de que o povo começou a murmurar, a desonrar o Senhor com palavras. Rapaz, não vale a pena servir ao Senhor, não. Porque a gente está servindo aqui ao Senhor, está aqui direitinho, e nada acontece na nossa vida. Pelo contrário, só piora. Mas o pecador não, o ímpio não. Não obedece nada, não faz nada, e eles são abençoados. Quem nunca falou isso? Eu estou servindo na igreja direitinho, é só aperreio. Mas o cabra que está lá no bar bebendo. E ele falou, e eles começaram a falar: não vale a pena servir o Senhor, estou fora. Mas em meio a isso, irmãos, fala no versículo 16, eu queria ler para vocês na versão A Mensagem. Fala assim: em meio a esse povo que estava murmurando contra o Senhor, desonrando ao Senhor, fala: então aqueles cuja vida honrava o Eterno se reuniram e discutiram o assunto. Aqueles que honravam o Senhor, dizem: rapaz, vão ficar firme, vão permanecer na pegada, porque vale a pena servir ao Senhor. Não vamos desistir, vamos permanecer firmes. Não vamos parar de dizimar. Não vamos parar de ofertar, porque o Senhor vai nos honrar. Quem honra é fiel, querido. E eles disseram, versículo 16, né? E o Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada uma ata dessa reunião. Deus estava observando os dois lados. O pessoal que estava andando em desonra, mas Deus se atentou para quem andava em honra. E ele abriu um livro e fez uma ata. O que é uma ata? É um registro de uma reunião, para saber o que foi discutido. E Deus abriu aquele livro, o livro daquela reunião, dos que honravam a ele. E começou a escrever o nome. Pai Marcelo está me honrando. Dalmo está me honrando. Fulano está me honrando. Começou a escrever. E ele disse: o Senhor dos exércitos de anjos disse: eles são meus, todos meus. Eles vão receber o tratamento especial. Porque permaneceram honrando ao Senhor, mesmo quando tiveram a oportunidade de desonrar. Vou tratá-lo com a mesma consideração e carinho com que os pais honram os filhos. E vocês verão outra vez a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. A palavra-chave desse texto não é servir, é honra. Nós vamos começar a ver, irmãos, a diferença quem serve com honra e quem serve com desonra. Quando servimos com honra, irmãos, Deus tem feito um registro. Um registro daquilo que estamos fazendo. Com honra. Irmãos, breve. Aqueles que andam em honra, que servem em honra, serão diferenciados daqueles que andam em desonra. Como? Pela uma vida a quem Deus honra. Diga, vale a pena honrar o Senhor. 2 Reis 4:1 fala a história da viúva. E nós sabemos o final da história, que o azeite foi derramado, ela juntou as panelas que tinha, e aí ela viveu daquele azeite, vendeu, pagou suas dívidas, não foi assim? Mas o começo foi um começo de honra. Ela viu o profeta, sabia que o profeta era um representante de Deus, e falou, ei, deixa eu falar uma coisa para você, o meu marido honrava o Senhor. Ela fala, o meu marido temia o Senhor, mas quem teme honra. Então eu posso trocar por honra. Ela chegou para o profeta e fez, ei, o meu marido honrava o Senhor. E agora os credores dele estão na minha porta para levar os meninos. Porque tinha uma dívida. Existia uma dívida. E no Antigo Testamento, irmãos, toda dívida tinha que ser paga. Se não era pago com o dinheiro, tinha que pagar com seus bens. Se você não tinha bens, a sua família estava em jogo. E ela não tinha dinheiro, não tinha bem para pagar aquela dívida. Os filhos dela iam ser levados para quitar a dívida. Mas ela procurou o profeta e falou assim, olha, o meu marido honrava ao Senhor. O que foi que Deus fez, irmãos? Deus não esquece atitudes de honra. Aquele homem morreu, mas Deus ainda assim honrou ele. Porque aqueles que me honram, eu honrarei. E aí nós vimos um milagre acontecer. Mas aquele milagre foi resultado de uma vida de honra. Às vezes nós vemos a passagem de Paulo e Silas lá na prisão. Que eles se levantaram os braços e oravam ao Senhor. Naquele momento de dificuldade, de adversidade. Mas querido, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que eles fizeram, não foi algo momentâneo. Eles costumeiramente faziam aquilo. Independente de estar naquele poço ou não, naquela hora eles iam fazer aquilo. Eles não fizeram aquilo porque estava lá. Eles estavam lá e fizeram aquilo porque era costume. O Senhor falou para mim uma vez, preste atenção, Ele falou para mim, o que está determinando o seu tempo de comunhão comigo são as circunstâncias. O que está ditando para você o tempo de comunhão comigo são as circunstâncias. Por quê? Eu só procurava Deus quando tudo estava difícil. Tudo estava difícil, eu corria para Deus. Senhor, me ajuda, vai. Ai, a palavra, abaixa, pega o livro do irmão Rega, vai, lê, escuta a ministração. Saía da situação de adversidade, acabou aquilo, esperando a próxima. Chegava a próxima adversidade, ah, Jesus chega. Vitor, o pastor tem horário aí, como é que é? Eu estou desesperado, tá, não sei o quê. Passava daquilo, esperando a próxima adversidade, para ter uma vida de oração, de honra e de comunhão. Não queira isso para a sua vida. Pelo contrário, é a sua comunhão com Deus que vai determinar o tempo em que a circunstância fica na sua vida. Uma vida de honra. Diga, vale a pena honrar o Senhor. Agora eu quero falar de uma área que nós temos que honrar o Senhor, que é a vida financeira. Que é com os bens. Aí, porque pensamos que Deus está nem aí para o nosso dinheiro. Não, querido, pelo contrário. Eu acredito que é a última área da nossa vida que se converte. É a última área da nossa vida em que a palavra consegue frutificar, é a área financeira. Provérbios 3, 9. Fala assim. Dê ao Senhor. Não fala dá. Fala honra. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua terra. E serão cheios. Antes de eu ver o celeiro cheio, eu preciso honrar ao Senhor na minha área financeira. Não é dar somente, irmão. O irmão Reagan fala sobre isso no livro Toque de Midas. Não é apenas dar, é como damos. A oferta de Caim e de Abel. Uma foi aceita e a outra não. Por quê? Se os dois eram para o mesmo Senhor. Uma expressou honra, outra não. Uma foi tirada da primícia, da primeira parte, a outra do resto. Eu escutei uma vez um pregador falando, olha, quando eu vou dizimar, eu separo até as melhores notas. E eu, que frescura. É tudo nota. Hoje eu entendo que não. As melhores notas são carregadas de honra. Aí ele dizia, quando eu recebo meu salário, se não tiver o culto naquele dia, eu separo primeiro o dízimo, depois eu pago as contas. Eu digo, rapaz, é muita besteira, tu acha que Deus está ligando para isso? Porque eu fazia o contrário. Eu pagava as contas, se sobrasse, dizimava. Menino, para que isso? Para que negócio de honra? Mas hoje eu entendo, irmãos. A primeira parte simboliza honra. Seja de bolo, de tempo, de dinheiro. Se você pega o seu salário e você faz, primeiro você parar os das contas, você está honrando as contas. E não está honrando ao Senhor. Honre ao Senhor primeiro. Então ele fala, honre ao Senhor com os seus bens, com as primícias. Lá em Lucas, lá em Ageu 1, capítulo 1. Ageu. Ageu, antes de Malaquias, antes de Zacarias, Ageu. Tem hora que Ageu some da Bíblia e você fica procurando. Rapaz, estava aqui agora, nem sumiu. Mas está aí, Ageu. Ageu 1, 2, fala assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa ficar deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere seus caminhos. Tende semeado muito e colhido pouco. Vós comeis, mas não tem o suficiente. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar em um saco furado. Eu lembro quando eu era criança que eu pegava dinheiro para jogar videogame. E aí eu pedia lá, meu pai me dê R$2 para jogar videogame. E eu botava o dinheiro no bolso, mas o bolso estava furado. E saía todo feliz para jogar videogame, chegava lá e coloca para mim 2 horas aí. E na hora de pagar, cadê o dinheiro? Recebi o dinheiro, mas o bolso estava furado. O que aconteceu é que em Ageu foi justamente isso. O templo do Senhor estava caindo aos pedaços. Mas só que o homem começou a olhar para si mesmo. Começou a construir suas casas. Embelezando suas casas, mas a casa do Senhor, aquilo que pertencia ao Senhor, aquilo que era importante para o Senhor, estava de lado. Não estavam dizimando. E o não dizimar é uma atitude de desonra. E a atitude de desonra fez com que eles fossem prejudicados. Plantavam e não colhiam. Recebia o seu salário, mas o seu salário não tinha rendimento. Comia, mas não se fartavam. O que é isso? Estavam sendo desmerecidos pelo Senhor. Por causa de uma atitude de desonra. Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para esse prédio e às vezes a gente não dá valor a isso. Às vezes pelo falso entendimento de que eu sou a igreja. Não, eu sozinho faço parte da igreja. Eu sozinho sou membro, mas eu sou igreja quando estamos juntos. Quando estamos reunidos.
Esse prédio, irmão, é seu. Esse prédio, irmãos, Deus tem valor por ele. Porque é aqui onde nos reunimos como igreja. Se você não cuidar dele, você acha que o dono da Ambev vai cuidar? Não, querido. Nós somos responsáveis por isso. Por manter esse prédio funcionando. Porque é aqui que nos reunimos como congregação. E Deus se importa com isso. Agora, no momento em que nós desvalorizamos, ah, deixa lá o pastor que paga, lá estou nem aí. Não, querido. Porque não é do pastor. É nosso, diga é nosso. Diga é meu. Amém. E como nós mantemos isso? Com dízimos e ofertas. Amém. É dessa maneira que nós mantemos. O fato de nós não dizimarmos é desonrar o Senhor, desonrar aquilo que Ele honra. Mas pelo contrário, devemos honrar o Senhor com a nossa vida financeira. Expressar essa honra através da vida financeira, através de dízimos e ofertas. Lá em Mateus 23... Pessoas falam, não, o dízimo não é da lei, o dízimo não é da lei. Mas sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você decide honrar o Senhor, o diabo vai te dar uma oportunidade para você desonrar ele. Daniel decidiu, 3 vezes ao dia eu vou orar ao Senhor. O que é isso? Atitudes de honra. Não tinha nada que impedisse ele às 9 horas da manhã. Porque era o horário de... Era horário de oração para ele. Era aquele horário que ele honrava o Senhor. Podia ter o WhatsApp, Facebook, o que fosse. Ele dizia, não, agora é minha hora de comunhão. Nada vai me impedir disso. O que foi que o diabo fez para tentar tirar ele daquela situação? Em tentar impedir a carreira de Daniel, tirar aquele momento de honra. Vamos fazer o seguinte, rei, vamos fazer um decreto. Quem for pego orando a outro Deus, vai para a boca do leão. Querido, Daniel nem pensou. É mesmo, rapaz, eu acho que eu vou. Não, porque quem honra é fiel. Pode dar o que for. 9 horas eu vou estar prostrado orando. Era o momento de expressar a honra ao Senhor dele. Os camaradas foram lá, 9 horas estava Daniel orando. Falou para o rei. E o rei fez, é Daniel, vai ter que ir para prisão. Vai ter que ir para lá para os leões, para a cova. Daniel, não, fique tranquilo, está tudo bem. Eu sou um homem que honra o Senhor. Se o Senhor quiser me livrar, tudo feito. Se Ele não quiser me livrar, também está tudo bem. Porque eu sou um homem de honra. Não negocio. Mas, irmãos, princípio é princípio. Aqueles que me honram, eu o honrarei. E o Senhor fechou a boca do leão e honrou Daniel. José, na oportunidade que tinha em traí-lo, não somente Potifar, mas o próprio Senhor. Naquela oportunidade ele fez, como eu cometeria tão grande maldade para com meu Deus? O que é isso? Honra. Honra não negocia com nada. Se você decidir colocar um valor, Senhor, eu vou ofertar R$200 por semana. Essa é a minha atitude de expressar honra para o Senhor. O diabo vai tentar tirar isso de você. Vai arrumar circunstâncias. Vai arrumar coisas. Mas se você permanecer fiel naquela atitude de honra, certamente provisão vai te alcançar. Porque aqueles que me honram, eu o honrarei. E eu queria terminar falando de dízimo. Em Mateus 23, 23 fala, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pegam o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes omitido os princípios mais, os princípios importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. As pessoas falam: não, o dízimo passou, no, o dízimo é da lei, não vale mais. Mas, querido, nesse versículo, Jesus, ele equipara o dízimo com a justiça, com a misericórdia e com a fé. Não é isso que ele faz? É. Então, se o dízimo passou, não serve mais para a gente, a fé também não serve, a misericórdia também não serve, a justiça também não serve. Mas por que as pessoas falam que o dízimo não é mais da lei? Porque existe uma entidade demoníaca chamada Mamon. E aí Mamon faz com que as pessoas tenham vários entendimentos, vários versículos, para que nós não venhamos a honrar a Deus, justamente na área que o homem se converte por último, que é finanças. Você está aqui? Diga: o dízimo não passou. Diga: princípio é princípio. Então, se o dízimo passou, a fé também passou. Por quê? Para Jesus está tudo equiparado. Ele fez: façam isso, mas também façam isso, isso e isso, que são preceitos. É claro, irmãos, que a fé, a justiça, a misericórdia e o dízimo não foram estabelecidos pela lei. Isso são princípios antes da lei, que foram incorporados para que o homem viesse a ser abençoado. Então, são princípios, são antes da lei. Quando Jesus fala em Lucas, se não me engano, Lucas 12, eu acho, que ele vai falar de Mamom. Ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Não é assim? Ele fala: ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Mas no original é Mamon, porque não é riqueza em si que traz dano. Mateus 6,24, obrigado, pastor. Mateus 6,24 vai falar isso. E ele fala: por que vocês não podem servir a dois senhores? Eu digo isso: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mamon, irmãos, ele é uma entidade que ele trabalha com a riqueza para atrair a tua atenção. Ele usa a riqueza para nos tirarmos dessa posição de honra para com Deus. Saiba disso, irmãos. Se nós não honramos ao Senhor com nossos bens, estamos honrando a Mamon. Porque ou serve a um ou serve ao outro. Se nós não estamos dizimando, expressando honra ao Senhor com os nossos bens, certamente estamos honrando a Mamon. Qual a diferença de honrar a Deus e honrar a Mamon, querido? Sempre que você começa a honrar a Mamon, Mamon começa a destruir a tua vida. Você começa a perder a sua família por causa de riqueza. E uma das maneiras de demonstrarmos ao Senhor que honramos a Ele em nossa área financeira é através do dízimo. O dízimo é uma declaração que eu não sirvo a Mamon, eu sirvo ao Senhor. O dízimo é uma declaração: a minha fonte não é Mamon, a minha fonte é o Senhor. Honrando ao Senhor com os nossos bens e com as primícias. Honrando com os nossos bens. O que é honrar o Senhor com os nossos bens? É eu ter um carro e dizer: Senhor, se você mandar dar, eu dou. O carro está na minha mão, mas o que você mandar eu fazer com ele, eu faço. Porque nada ocupa o teu senhorio na minha vida. Nada é mais valioso do que o Senhor. Lembra que honra é fazer distinção, é valorizar. E uma forma de nós demonstrarmos essa valorização ao Senhor acima de qualquer coisa, diga qualquer coisa, é dizimando e ofertando. E deixando os nossos bens disponíveis para o Senhor. Aleluia. Gênesis. Não, rapidinho, abre 1 Coríntios 9. Primeira Coríntios, capítulo 9. Versículo 13. A gente pensa que Paulo não falou sobre dízimo, mas Paulo falou sobre dízimo. Versículo 13, ele fala: não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas santas do templo? O que, que Paulo está falando? De dízimo. Porque era o dízimo que mantinha o sacerdote. E ele fala: E que os que esperam no altar são participantes do altar, assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam dízimo. O que, que Paulo fez? Tirando uma verdade do escuro e trazendo luz. Assim como os santos, os sacerdotes, participavam do dízimo, nós também temos o direito de participar. Qual a diferença? É que eles ministravam a lei e hoje nós ministramos o evangelho. Lá no versículo 5 fala, 9:5, não temos nós poder para levar conosco uma irmã, uma esposa, bem como os demais apóstolos e como os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o poder para deixar de trabalhar? O que, que Paulo está falando? Rapaz, é só eles que podem ficar sem trabalhar no secular, vamos entender assim, para se dedicar à administração do evangelho? Ele fala, nós também podemos. Sabe, irmãos, o pastor ele cumpre em escala. E ele flui muito bem no chamado pastoral, exerce com excelência. Mas eu digo, irmão, se ele vivesse exclusivamente... da igreja. Ele iria fluir muito mais. Paulo diz, é demais aqueles que compartilham com vocês bens espirituais, ser participantes dos bens materiais. Porque, querido, você pode estar passando, por exemplo, um dia na praia, e no culto à noite você vem e você recebe uma palavra maravilhosa. Mas aquela palavra não foi feita em meia hora. Teve todo um trabalhar por trás. Teve um tempo de entrega, teve um tempo de oração, teve um tempo de estudo. E é isso que nós honramos com nossos bens. Os dízimos mantêm os sacerdotes na antiga aliança, e hoje os dízimos devem manter os ministros. Mas você medita aí no capítulo 9 em casa, lê tudinho. E para encerrar, Gênesis. E você vai ver em capítulo 9 que Paulo fala, eu sou participante disso. Mas eu não quero me valer disso. Porque a igreja não estava correspondendo. Sabe o que eu acho mais interessante? É que mesmo ele, Paulo, não tendo esse compartilhar de bens com a igreja de Coríntios, Paulo nunca foi negligente com o seu chamado. Porque honrar a Deus é honrar o teu chamado. Gênesis 14. Versículo 17. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, depois do retorno do massacre a Kedorlaomer. E os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Como é que foi que aconteceu? Ló foi levado cativo por causa de uma guerra. E Abraão ficou sabendo. E Abraão juntou umas 3 pessoas e foi lá combater e trazer Ló de volta. Mas quando ele estava trazendo, quando ele destruiu o rei, ele trouxe consigo os espólios da guerra. As riquezas dos outros reis, Abraão trouxe consigo. E ele vindo de encontro com todas aquelas riquezas, encontrou Melquisedeque. E Melquisedeque fala, versículo 19. E ele abençoou e disse, bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as pessoas e fica com os bens. E Abraão disse ao rei de Sodoma, eu levanto as minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nenhum fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que tu não digas, eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte dos homens que foram comigo, Ané, Escol e Manré, que eles tomem a sua parte. O contexto em que Abraão deu o dízimo foi um contexto de redenção. Ele salvou Ló, resgatou Ló e trouxe consigo seus bens. Era costume dos outros povos, no tempo de Abraão, toda vez que o rei levantava um oficial para ir para a guerra, por exemplo, o oficial Marcelo vai para a guerra no estado tal. Quando ele ia, que era vencedor, que trazia os despojos, ele dava uma parte para o rei, reconhecendo, eu só consegui por causa da sua tropa. Era costume dos povos fazerem isso. No caso aqui, Abraão foi com mais 3, foram 4. E ele vindo com aqueles despojos, fisicamente ele não tinha um rei. E aí ele pegou aqueles despojos e viu Melquisedeque. E Melquisedeque falou, bendito seja tu, Abraão, porque o Senhor te abençoou, você é abençoado pelo Senhor, o Senhor é contigo. E Abraão reconheceu aquilo, e reconhecendo, deu o dízimo ao sacerdote de Deus. Como reconhecimento, o Senhor de fato foi comigo. Agora, logo em seguida, o rei de Sodoma chega. Qual era a proposta dele? Olha, me dá as pessoas e fica com tudo. E Abraão fez, para trás de mim, Satanás. Não quero nada que seja teu. Nada que seja teu. Não quero que você tenha a oportunidade de dizer que você me enriqueceu. Pelo contrário. Eu quero só a parte dos homens, porque eram outros oficiais, e eles tinham direito do espólio. E o que o pessoal comeu. Além disso, eu não quero. Dizimar é reconhecer. O Senhor está comigo, está me abençoando. Não dizimar é pender para o lado do rei de Sodoma. Eu faço tudo pelas riquezas. Se necessário for, leva até minha família, mas me deixa rico. Mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. A bênção do Senhor, querido, ela vai te enriquecer e você não vai perder sua família. Você não vai perder noites de sono, você não vai ficar estressado. Agora, quando servimos a mamon, é diferente. Podemos ficar ricos, milionários. Mas perdemos família, saúde. Desonramos ao Senhor. Trocamos momentos de estar com o Senhor. Às vezes, irmão, não vale nem a pena. Às vezes, pessoas estão de uma forma bajulando ao Senhor. Como? Está na igreja servindo, aparece uma oportunidade de emprego muitas vezes, em que esse horário que ela decidiu servir ao Senhor, por exemplo, de vir para os cultos, é o que está em negócio. A pessoa chega para ter um emprego para você. De que horas? Terça, quinta e domingo. Terça, quinta de 8 às 10. E domingo de 6 a 8. No horário do culto. No horário que eu tenho para expressar a minha honra ao Senhor. Com a minha vida. Com as minhas ofertas. Com o dízimo. É nessa hora. O diabo sempre vai tentar tirar você de posição de honra a Deus. Quando você decide honrar o Senhor. Diga, vale a pena honrar o Senhor. Amém, querido? Então, devemos expressar essa honra em todas as áreas de nossas vidas, até nas finanças. O modo de você expressar que você não vive para as riquezas e você vive confiando em Deus é dizimando. Seja fiel nos dízimos, irmão. Não desonra o Senhor nessa área. Permanece fiel, dizimando. Não negocio. Amém? Pode ficar de pé? Então hoje vimos honrando ao Senhor. Na próxima, porque honrar ao Senhor é honrar a sua presença, honrar a palavra e honrar pessoas. No próximo domingo nós vamos ver esses três pontos. E espero que vocês tenham sido abençoados com a palavra. E que venhamos, irmãos, a aumentar esse nível de honra. Honrando ao Senhor, chegando mais cedo nos cultos. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que chegam, por exemplo, de 6:30, mas elas foram uns heróis. Porque conseguiu chegar, apesar de tudo, de dificuldade, conseguiu. Mas tem gente que não. Tem a oportunidade de chegar mais cedo, mas não chega. Amém? Você pode honrar o Senhor no seu lugar aí, levantar suas mãos. Ô Pai, obrigado, Senhor. Ô Pai, você é o primeiro lugar em nossas vidas. Nós honramos ao Senhor com nossos pensamentos, com palavras e com atitudes, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por você nos guiando em um caminho de honra. Onde a nossa vida seja uma demonstração de honra ao Senhor. Obrigado, Pai, que você possa fazer de nós um influenciador de honra. Levando outros para esse caminho, onde o Senhor é honrado e entronizado. Senhor, nada se compara ao valor que você tem para nós. O Senhor é incomparável. Nada é mais valioso do que o Senhor. Ainda que não tenhamos nada, mas teremos tudo porque temos o Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa riqueza vem do Senhor. A nossa satisfação está no Senhor, Pai. Queremos te honrar por completo. Queremos te honrar com nossas finanças. Te honrar com nossas ofertas, com os nossos dízimos. E te pedimos, Pai, ousadia e intrepidez para assim fazer. Ser ousados em nossas ofertas. Ser ousados no nosso dízimo. Não negociando o dízimo. Muito obrigado, Senhor. Porque é o Senhor que nos dá força para adquirirmos riquezas. É de você, Pai, que vem a sabedoria. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Pastor Júnior.
Aleluia. Glórias, glória, glória, glória. Aleluia. Você pode sentar um segundo? Graças a Deus. Deus é poderoso. Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, com a certeza da vida eterna? Aleluia. Esses conselheiros estão aqui preparados, disponíveis para orar. Todos salvos? Todos salvos? Amém. Glória a Deus por isso. mas também há uma experiência subsequente, uma experiência a mais, porque Deus, Ele é um Deus de mais, amém? É um presente que o Senhor tem para mim e para você, que é o falar em outras línguas, ser batizado com o Espírito Santo.